O Congresso Nacional ele voltou na Câmara dos Deputados com aprovação. Essa é uma PL, né, que muitos estudiosos e muitas pessoas voltadas ao meio ambiente, voltadas à saúde humana, né, já considera como uma ideia criminosa, né? Partindo da premissa de que a liberação desses venenos, né, grande parte deles são vetados, são proibidos, né, em outros países, e que nesse momento há políticos do nosso país, da nossa nação, né, votando algo que seja favorável a isso. Então é uma ação criminosa porque isso quer dizer que cada brasileiro, né, vai estar ingerindo diariamente esses venenos. E esses venenos eles vão estar presentes aí nas nossas hortaliças, nas nossas frutas, né, nos nossos grãos, né? Enfim, boa parte daqueles alimentos, né, que possa estar chegando à mesa, né? É claro que uma parte também é produzida pela agricultura familiar, que tem uma visão contrária a esse segmento. Os impactos eles são enormes. São impactos ao meio ambiente, né, como a contaminação dos solos, doenças nos seres humanos, doenças, aumento de câncer de pele e alguns órgãos também, né, a quantidade que cada brasileiro vai ingerir, né? Então, é uma ideia que vai ter um impacto muito grande, já tem, né, desde então, com o início da Revolução Verde, lá em 1972. Foi quando chegou os pacotes químicos que a gente vê um grande avanço e um grande aumento, né, em doenças mais maléficas, né, como o câncer, entre outras aí, né?
De que forma a sociedade, as entidades, os movimentos sociais podem se mobilizar para reverter essa situação e sensibilizar os congressistas?
A sociedade civil já faz o enfrentamento, né? Contra essas ações, contra esses projetos de lei, né, contra algumas empresas que fomentam a produção do mesmo, né? Existe um documentário, inclusive está aí à disposição no YouTube, né, chamado O Veneno Está na Mesa, né, que esse documentário retrata o processo histórico desde o período pós-guerra, ou seja, aqui nesse sentido a Segunda Guerra Mundial, onde todos esses venenos, pacotes químicos, que eram armas químicas utilizadas na guerra, passa a ser introduzido na agricultura. Então aí nasce o grande problema dos agrotóxicos, né? Que é a inserção de venenos na nossa agricultura. Então existe um documentário sobre isso. Nós temos uma frente que faz movimento isso. Nós temos entidades como o Greenpeace, a Associação de Agroecologia, a ANA, que faz enfrentamento. Assim como os movimentos dos pequenos agricultores, entre outros, fazemos esse processo de conscientização da nossa sociedade de que o uso do veneno ele é maléfico. Mas é um processo ainda que a gente perde por não ter tanto acesso a plataformas de informações, né? Então é muito difícil fazer enfrentamento contra quando você tem aí uma das grandes redes nacionais, né, internacionais de TV, a Rede Globo, que a todo momento faz um comercial, é ao contrário, né? Dizendo que o uso do agro é pop, é tech, isso se torna o nosso processo de conscientização difícil. Mas nas nossas bases, né, em nossas redes sociais, em conversas com amigos, grupos, na nossa vivência, a gente vem fazendo esse processo de conscientização, mostrando o tão nocivo o pacote químico, né, os agrotóxicos têm contra a nossa saúde e nossa agricultura.
Sem necessariamente citar marcas, quais são os tipos de agrotóxicos que hoje podem prejudicar a sobrevivência do meio ambiente, principalmente desses que estão no pacote e fazem parte do projeto de lei que está em votação, está em andamento e tramitação no Congresso?
Nós temos fungicida, nós temos herbicida, nós temos adubos de fundação, né, que é aquele que é utilizado na plantação do pênis irrigado, né, quando vai se plantar uma determinada cultura, se usa. Então, boa parte deles é pacote químico, né? Nós temos o NPK da vida, né, que é o cálcio, o potássio e o sódio, né, que tem a questão química também, né, que é se introduzida nessas áreas, assim como nós temos um agrotóxico hoje muito forte, que é no caso o glifosato, que é um herbicida que ele boa parte da agricultura hoje no Brasil, né, 62% é utilizado por esse agrotóxico, né, que é completamente nocivo tanto à saúde humana quanto à saúde também do meio ambiente, no solo, né? Ele consegue ficar ali agregado por muitos anos, né?
Quais seriam os caminhos para se produzir alimentos sem o uso dos agrotóxicos?
Leandro, ainda é um grande tabu, cara. Infelizmente, a gente ainda enfrenta uma grande resistência, grande tabu, ainda muita falta de informação sobre o assunto. É possível produzir sem veneno? É. Mas a nossa agricultura, né, a nível de país, a nível de município, ainda é uma agricultura bastante influenciada por outras agriculturas de fora, né, como a agricultura dos Estados Unidos, entre outros países, né, que tem como conceito justamente a ação dos pacotes químicos, né. Então é possível produzir? É. Agora, nós temos a premissa, né, e nós chamamos de processo de transição agroecológica, né. Então o cara que produz hoje com agrotóxico, ele tem que fazer um processo de transição. E o processo de transição se inicia aos poucos, né? Então ele começa a mudar o adubo que ele usava, que era um adubo químico, ele começa a utilizar um adubo orgânico, né? Então ele começa, de repente, começar a plantar o policultivo, quando o mais comum que é utilizado ainda é o monocultivo de uma cultura. No policultivo, você vai ter vários benefícios. Um deles são a variedade de produção de frutas, de hortaliça, enfim, independente da sua cultura. Outro benefício é o fácil manejo, o manejo da produção e o manejo de solo e o controle biológico, né? Que é justamente o controle aí biológico que naturalmente vai eliminando ali as pragas naquele setor da sua plantação. Então é uma das saídas, né? Então fazer uma análise correta do solo também reduz a aplicação de agrotóxico, né? Você consegue fazer uma recuperação de solo através de plantas nativas e árvores nativas, ou fazer toda a sua base, né, toda a sua introdução, né, de adubo, de fundação, toda na base orgânica, né? Então, mas é preciso querer, é preciso acreditar e é preciso se trabalhar isso, né? A internet tem muito disso, a nossa literatura, há muitos livros disso, existem vários pesquisadores sobre isso que mostra. Nós temos a saudosa Ana Primavera, que nos remete muito isso. Nós temos o Ernest Gunst, né, que trabalha a agricultura sintrópica, e tem muitos vídeos dele no YouTube, tem muito material, tem muito livro falando sobre isso. Aqui no município já tem algumas ações voltadas para isso, né? Nós temos a associação aí, né, de Campo Formoso, a lideração, que fez um projeto muito belo na região de Puxadeira, né? A implantação de 4 sistemas agroflorestais, SAFs, para a produção de frutas, né? Então é um modelo que está funcionando e não tem o uso de venenos, né? Nós temos outros companheiros também que já têm esses sistemas, né, de SAFs introduzidos no município, que estão funcionando perfeitamente, produzindo frutas, produzindo hortaliças sem sequer o uso de venenos, né? Assim como outras ações também, como se tinha, né, uns 2 anos atrás, a feira orgânica, né, que acontecia ali no centro mais de Campo Formoso. Então dá para se produzir, sim, já tem algumas iniciativas que dá.